Aninha, bom dia.
Bom dia, Edson. Bom dia, Claudinho. Também para quem nos escuta. Nessa manhã de sexta, último painel eletrônico, né, de 2019.
Isso.
A gente vai fazer, então, esse balanço. Um balanço que já é tradicional na última semana de votações, né, antes do recesso parlamentar, o recesso constitucional, que várias propostas sejam aprovadas pelo plenário. Normalmente são propostas com acordo. Uhum. Né? Por isso que há essa possibilidade de tantas aprovações em um, dois dias normalmente. E foi o que aconteceu essa semana. Só que um pouquinho antes da gente começar a falar das aprovações no plenário da Câmara, eu vou falar do destaque do Congresso. Porque realmente, a gente, antes de entrar no recesso, os parlamentares eles votam o orçamento para o ano que vem, uhum, para que o governo, o executivo, tenha condições de iniciar o próximo ano, a partir de 1º de janeiro, já com a definição dos recursos disponíveis de receitas, despesas. Então, o orçamento foi aprovado pelo plenário do Congresso nessa semana. Sempre são aqueles números grandes, né? A gente fala, por exemplo, aí que o orçamento de 2020 prevê um total de 3,6 trilhões de reais, mas a gente tem muito ali relacionado também a pagamento de dívida, os investimentos são menores. E como é que a gente tem também no orçamento? Tem os números, as previsões para o próximo ano. Então, esse orçamento, ele prevê que a inflação de 2020 vai ficar em torno de 3,53%, segundo o IPCA, que o crescimento do PIB esperado é de 2,32%, salário mínimo do ano que vem, a partir de 1º de janeiro, sai de R$ 998 para R$ 1.031. Não tem ali, tem só mesmo a variação da inflação, não tem ganho real. E aí a justificativa principal, principalmente do governo, é do impacto que o salário mínimo provoca em outras despesas, por exemplo, previdência. Uhum. Então, realmente, salário mínimo só com a variação da inflação prevista. Juros, né, taxa básica de juros de 4,4% e câmbio previsto de R$ 4,00 para o dólar. O déficit, novamente, vai ter um governo aí com contas no vermelho, desde 2014, que o orçamento da União prevê contas no vermelho. Déficit esperado do ano que vem de 124 bilhões de reais. Nessa semana, o que teve muita discussão sobre o orçamento foi a questão do fundo eleitoral, que continua rendendo, inclusive, manchetes nos jornais.
Hoje de novo.
Uhum. O fundo eleitoral, ano que vem a gente tem ano de eleição municipal, previsão de que, então, o financiamento por esse fundo seja de 2 bilhões de reais. Por que que a gente tem um fundo eleitoral? Porque desde 2017, a gente tem o financiamento público de campanha. Uhum. Inclusive, primeiro por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, depois o Congresso votou uma lei nesse sentido. Então, você tem que ter ali a previsão de recursos para as eleições. Mas houve muita discussão, se chegou a pensar, por exemplo, alguns parlamentares defendendo até a elevação desse valor de 2 bi para 3,8 bi, porque esse valor de 2 bi foi o valor sugerido pelo próprio governo, uhum, quando encaminhou a peça orçamentária para cá, para análise de deputados e senadores.
Uhum.
Então ficou em 2 bi mesmo. Até houve a tentativa ali do Novo de aprovar uma emenda em plenário para reduzir esse valor para 1,3 bilhão, mas a maioria dos parlamentares
Foi contra.
E aí ficou em 2 bi. Só que aí a gente tem as manchetes porque o presidente Jair Bolsonaro chegou a comentar ontem que poderia vetar esse valor, tem um clamor para que não haja esse valor. Por outro lado, ontem na live dele, ele já colocou que está analisando, porque ele acha que a equipe dele é jurídica, está valendo que não seria o caso de vetar, que isso, na avaliação, poderia até gerar uma questão de impeachment do presidente, porque você tem toda uma série de regras, e nesse caso específico, para poder financiar as eleições. Então, ficou ali em suspenso, a gente não sabe.
Gerar crime de responsabilidade.
Exatamente. Né? Então, nos próximos dias, é possível já que haja sanção do projeto orçamentário, porque a ideia até do governo, ele tem um prazo ali de até 15 dias, né, para sancionar.
Então,
mas para o governo é interessante que se você faça essa sanção antes de virar um ano, para começar um ano já com o orçamento direitinho. Então, essa é a questão do orçamento, e a gente também tem uma novidade aí nesse orçamento, que há alguns recursos, em torno de 6 bi de investimento, ficam condicionados à aprovação daquelas PECs emergenciais, aquelas medidas de contenção dos gastos públicos.
Uhum.
Então, você tem esse condicionamento, e também é o primeiro orçamento com grande parte de recursos impositivos, porque agora, uhum, não só as emendas individuais tem execução obrigatória, as emendas individuais dos parlamentares, como também as emendas das bancadas estaduais e as emendas de comissões permanentes da Câmara e do Senado. Então, é um orçamento diferente também nesse sentido, com muita indicação ali de execução obrigatória e que... Até o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou a falar nessa semana de que é um orçamento que exige mais responsabilidade dos parlamentares, mas, por outro lado, na avaliação do Rodrigo Maia, também facilita essa execução do orçamento pelo governo.
Uhum.
A gente fecha o orçamento aí, Congresso, e
tem plenário que tem uma lista grande
uma
também.
Uma lista grande de propostas aprovadas no plenário. Como a gente está com o tempo aí corridinho, eu vou citar. E, bom, teve a conclusão do marco legal do saneamento básico, né, votado essa semana, e com previsão ali de que você tenha manutenção dos chamados contratos de programa, que são os contratos fechados sem licitação entre as empresas estatais e os municípios. Uhum. E, nesse caso, então, vai poder continuar com esses contratos, eles vão poder ser renovados por até 30 anos, mas desde que haja comprovação de capacidade econômico-financeira, porque a ideia ali da proposta é que até 2033 você tenha, até o fim de 2033, você tenha os serviços de saneamento universalizados.
Uhum.
A gente até falou disso na semana passada no nosso resumo, né? Metade da população sem esgoto, há uma urgência aí nesse sentido. E também o projeto ele prevê um prazo maior para o fim dos lixões, desde que os municípios apresentem planos, né, para poder fazer essa substituição dos lixões para medidas como os aterros sanitários ou outras medidas que sejam ambientalmente corretas.
Uhum.
A gente também teve a aprovação, e no caso do saneamento, como teve mudança aqui na Câmara, né, ele volta para o Senado. A gente teve a votação do primeiro turno da proposta de emenda à Constituição, que aumenta em um ponto percentual o fundo de participação dos municípios. Não é a primeira vez que o Congresso aumenta esse fundo. Claro que se isso for confirmado em segundo turno, né? Mas em 2017 e 2014 também houve aumentos nesse sentido. Então, é mais recursos de impostos federais, de recursos de arrecadações federais para os municípios. Houve também que até a gente teve entrevista aqui no painel eletrônico, e dá para conferir a entrevista com o deputado Celso Sabino sobre o projeto que aumenta a pena para maus-tratos a cães e gatos.
Sim.
Né? Houve entrevista aqui. Houve uma negociação para que isso passasse dessa forma, porque inicialmente até o relator queria ampliar isso para os animais como um todo, né? Animais silvestres. E
ele próprio disse aqui que o pessoal da vaquejada e do laço, os apoiadores dessas atividades, chiaram um pouco e eles, para poder tornar o projeto possível de ser aprovado, ele teve que fazer essa restrição.
Exatamente. É. O projeto ainda vai para o Senado, mas prevendo que a pena vai ser de 2 a 5 anos mais multa, e com isso permitindo que seja o cumprimento inicialmente em regime fechado. E foi muito citado aquele caso dos pitbulls, né? Das rinhas de pitbulls em São Paulo.
Exato.
Que os flagrados nessa atividade já estão soltos, não foram presos, assim, foram presos, mas logo soltos.
Uhum.
Então, foi um caso bastante citado em plenário. Também a aprovação de mudança nas regras do ISS para permitir que essa cobrança ela saia da cidade prestadora do serviço e vá para a cidade onde o serviço efetivamente é prestado. É muito relacionado aí a operadoras de cartão de crédito, operadoras de planos de saúde, mas vai ter uma transição para que os municípios que vão perder essa arrecadação também não percam a arrecadação de uma hora para outra. E essa proposta também volta para o Senado. Deixa eu ver o que mais, gente. É muita aprovação. Ó, repasses a entidades de assistência a presos. Outro projeto que vai para o Senado é a permissão de transferências de recursos da União para essas associações de proteção e assistência aos condenados, as chamadas APACs.
Uhum.
Hoje, há 50 centros APAC no Brasil, integrando o sistema prisional.
Esse projeto que tem uma gênese lá em Minas Gerais, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E é um projeto extremamente bem sucedido, viu? Então, de
inclusive,
recuperação...
o projeto é do deputado Eros Biondini, que é de Minas,
é de Minas,
né? Do PROS de Minas Gerais.
De Minas Gerais. Esse projeto da APAC é um projeto que ele consegue aí um nível de reinserção social de detentos na casa de 70%, 80%, até mais.
Pois interessante você ter citado isso, Edson, porque realmente, quando estava essa discussão no plenário, houve a situação exatamente a isso, que a taxa de reincidência dos presos que passam pelo sistema comum é de 85% contra 15% no caso da APAC.
Exatamente.
Então, realmente, é uma
inclusive,
iniciativa de
eu tive a oportunidade
de
visitar uma APAC, bem interessante. Assim. É bem diferente do que você pensa no sistema prisional convencional.
Exato. E teve ainda houve ainda mais duas aprovações, uma de incentivos ao setor de tecnologia da informação, mudando aí os incentivos e condicionando que as empresas investam em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Essa mudança na forma de incentivo foi uma exigência da OMC, a Organização Mundial do Comércio, que tinha considerado ilegais alguns incentivos antes nesse setor, tinha dado um prazo para o Brasil até o fim desse ano para poder resolver essa questão. Foi votado, então, no plenário, já tinha sido votado no Senado, e por isso vai a sanção presidencial, permitindo, então, incentivos nessa área de tecnologia. E aí, com uma série de condicionantes. E, por fim, o plenário aprovou a medida provisória que prevê o pagamento de pensão mensal vitalícia no valor de um salário mínimo para crianças com síndrome congênita decorrente do Zika vírus. E aí vão poder ser atendidas aquelas crianças nascidas entre 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro deste ano, de 2019. Originalmente, a MP previa até 31 de dezembro de 2018, mas isso foi estendido. Nessa discussão aqui no Congresso, essa MP também ainda tem que passar pelo Senado.
Pois é.
Muito bem.
E, Ana, a gente acabou de fazer uma entrevista aqui sobre os programas de transferência de renda, e você tem também um item sobre Bolsa Família, é isso?
Isso. Foi instalada aqui essa semana a comissão especial que vai tratar daquele projeto que reformula os benefícios financeiros do Bolsa Família. O Bolsa Família, inclusive, no orçamento do ano que vem, está com previsão aí de 29,5 bilhões de reais em recursos, né? E esse projeto está dentro daquela agenda social lançada nesse ano por um grupo de parlamentares, capitaneada também pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de que você tenha medidas de restrições orçamentárias e de economia de gastos, mas que isso possa, então, permitir uma folga no orçamento para atender a projetos que visem a redução das desigualdades sociais.
Você
também participou de um café da manhã, não é isso, Edson?
Pois
ontem
é.
Com o presidente da Câmara, nesse balanço de fim de ano, ele citou algumas dessas aprovações ou falou mais de perspectiva?
Eu não ia contar, não, mas eu tinha dado spoiler no início do programa, depois da matéria do Luiz Gustavo, eu já tinha contado que você tinha participado.
Pois é.
Ontem o presidente da Câmara, né, Rodrigo Maia, recebeu aí os jornalistas que cobrem, né, política para um evento, um café da manhã, na residência oficial da presidência da Câmara. Um evento bastante interessante, né? Foi um combinado, digamos assim, de fazer uma hora mais ou menos, foi uma hora e pouco de conversa sem gravar, uma coisa bem, bem informal, né? Onde todo mundo, inclusive o próprio presidente da Câmara, tomando café também e ao mesmo tempo conversando e falando com os jornalistas sobre os vários assuntos, né, que envolveram o parlamento nesse ano. Predominou assuntos como relação com o governo, né? A gente teve, por exemplo, agora recentemente essa fala do ministro Paulo Guedes sobre a possibilidade da criação de um imposto sobre transações digitais, que o próprio presidente da Câmara e os economistas têm, né, chamado de uma nova CPMF, na verdade, porque hoje em dia grande parte das transações financeiras que as pessoas fazem, inclusive nos aplicativos dos bancos, ela é digital. Então, se você taxar para o presidente Rodrigo Maia, né, se você taxa a transação financeira, você automaticamente, por sistema digital que quase todo mundo usa o celular para fazer isso hoje, você praticamente estaria criando uma nova CPMF. O presidente acha que não há espaço, né, para esse tipo de uma criação de um tributo, algo que não tem hoje, não tem uma perspectiva na economia e nem na sociedade. A sociedade não aceita um aumento de carga tributária. E o presidente acredita que uma proposta como essa não passaria pelo Congresso, não passaria especialmente pela Câmara. Inclusive, ele chegou a dizer textualmente, na Câmara eu considero quase impossível passar uma proposta como essa. Então, a questão aí fica nesse sentido.
Ele já havia falado, né? Quando teve a primeira indicativa ali, até o que motivou a queda do secretário da Receita, Marcos Sintra,
exatamente.
Falou de uma possível CPMF, isso causou uma reação generalizada, inclusive atrasou o encaminhamento da reforma tributária, a proposta do governo para cá, né? Até hoje não chegou essa proposta do governo, mas já não é de hoje que tanto o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quanto também vários parlamentares indicam que esse não seria um caminho, né?
Exatamente. Por falar em reforma tributária, uma das questões colocadas aí foi o grupo de trabalho, a ideia de criar um grupo tripartite, governo, Câmara e Senado, para poder discutir, porque tem, né, várias reformas, várias propostas em tramitação, a proposta do deputado Baleia Rossi, né, a proposta que está, uma proposta que tem no Senado também, e a proposta do governo, que ainda não foi encaminhada, se tentar chegar a um consenso para um texto que seja construído aí em conjunto. O presidente da Câmara é otimista com relação à construção desse diálogo, né? O presidente fez um balanço das atividades aí do Legislativo em 2019, tratou aí, disse que foi um ano positivo para o Congresso, um ano que o Congresso fortaleceu a democracia ao afirmar a sua posição, né, como a importância da aprovação das medidas, como citou Previdência, citou saneamento, como algumas das medidas importantes. O presidente, inclusive, chegou, né, a dizer que o início do ano, quando houve aqueles embates com o governo federal, que isso acabou reforçando a postura do parlamento e trouxe, né, um protagonismo para o parlamento nesse momento. Hoje, o presidente acredita que a relação com o governo é bem melhor. Ele fala que no segundo semestre, até com o próprio presidente da República, a relação tem sido mais tranquila, né? Essa relação melhorou bastante, segundo ele. Ele elogiou muito a participação dos ministros da articulação do governo nessa questão de buscar uma melhoria na relação com o parlamento.
Ter que formar uma relação em novas bases,
em
né,
novas bases,
Edson? Porque
exatamente.
Não tem aquela formação de maioria como havia tradicional, de o governo ter uma base ampla aqui no Congresso, com os partidos ali junto. Ele está tentando, o presidente e o governo, uma nova forma de relacionamento com o Congresso, como você colocou, com muitas tensões,
sim,
né? Mas também o Congresso, com isso, vai reafirmando o seu papel de protagonismo também.
Né? Exatamente. E o próprio governo vai aprendendo a negociar, vamos dizer assim, né? Como o próprio presidente da Câmara mencionou, né? Os ministros da articulação hoje têm uma outra forma. O próprio presidente da Câmara disse também que ele não gosta de interferir nos assuntos do Executivo. Pergunta, o presidente vai vetar o fundo eleitoral? Né, porque foi uma das questões. Ele falou: olha, é o direito do presidente, eu não vou discutir com ele assuntos que são da prerrogativa do legislativo, como eu não gosto, né, para as palavras do deputado Rodrigo Maia, que o governo, que o executivo interfira em assuntos da Câmara. Então eu prefiro deixar isso, quer dizer, o presidente é que tem a sua prerrogativa. Com relação ao financiamento de campanhas, inclusive a questão do fundo eleitoral, foi aprovado, né, o que o governo mandou, como você mencionou. O deputado Rodrigo Maia disse que o financiamento das campanhas público, né, é importante para afastar um excesso de influência da iniciativa privada. Por outro lado, os recursos são escassos e aí ele acha que precisa se fazer uma discussão madura sobre isso. Como é que vai ficar essa questão, por exemplo, de uma volta de um financiamento de pessoa jurídica com muitas restrições em relação ao que era antes, ou seja, para não ficar do mesmo jeito que era antes, porque ele reconheceu os problemas que o financiamento privado mostraram, né? E foi mais ou menos isso, quer dizer, um debate bem, bem interessante. E as perspectivas para 2020, o deputado Rodrigo Maia destacou a questão da PEC da segunda instância, que já está andando aqui na Câmara, né? Tem comissão especial trabalhando. A questão da autonomia do Banco Central, ele acha que a Câmara está madura para aprovar a autonomia do Banco Central e ele é a favor, ele se coloca a favor da autonomia do Banco Central. Ressalta, não confundir autonomia com independência, porque autonomia, né? O governo continua ditando a política econômica e o Banco Central é o executor e presta contas ao Parlamento sobre a execução, especialmente ao Senado Federal. É um projeto de recuperação judicial também, que está para ser votado ano que vem. O presidente é otimista com relação à aprovação disso. A questão da recomposição do Bolsa Família, que nós acabamos de falar aqui, né? Uhum. Essa comissão especial que já está instalada aí, esse projeto que acabou saindo daquela comissão, daquele grupo de trabalho do deputado Felipe Rigoni, deputado da Tabata Amaral, tratando desse assunto. O Pacto Federativo e também a questão aí da PEC paralela da Previdência, que o deputado Rodrigo Maia acha que deve ser reconduzida à sua função original, que seria de incluir estados e municípios na PEC e colocando todas as outras questões aí que ele considera que, do ponto de vista orçamentário, pode ser problema. Então, na opinião dele, a PEC deve ser, na Câmara, modificada para retomar qual seria a sua proposta original, que seria só de incluir estados e municípios. Enfim, basicamente é essa a questão aí. O café da manhã bem descontraído, bem tranquilo e com o deputado respondendo a todas as perguntas. Depois teve uma entrevista coletiva e hoje no Feijoada Completa nós vamos exatamente colocar para você aí as sonoras, os áudios dos principais pontos dessa entrevista coletiva que o deputado concedeu logo após o café da manhã. A imprensa se reuniu numa sala para responder aí, gravando as respostas do presidente da Câmara. Então a gente vai ouvir isso no Feijoada Completa, inclusive com duas perguntas que ele respondeu com exclusividade para a gente.
Bacana.
Legal.
É isso.
Vamos me despedir então, gente? Porque resumo agora só em fevereiro, né? Quando retornarem as atividades aqui no Congresso, na Câmara, no Senado.
Tá bom. Ana,
mais uma vez, enfim, muito obrigado pela participação, como sempre. Acho que você, nessas sextas-feiras, enriquece muito a gente trabalhando aqui, levando até o ouvinte as informações, e esse resumo da semana sempre muito importante para o ouvinte compreender, né, tudo sobre os trabalhos do Legislativo. Então, obrigado.
Obrigada, gente. Boas festas também para quem nos ouve.
Feliz ano novo.
Feliz ano novo, né? Muita luz aí para todo mundo.
Com certeza.